Gilson, conta pra gente uma coisa. Nós estamos aí acompanhando o noticiário, nesta semana, a informação de que nós tivemos uma queda no comércio de armas no Brasil. Mas os estados sulistas tiveram alta de 21,8%. E, inclusive, um risco aí maior na clandestinidade. Essa informação, inclusive, está na página de segurança pública do jornal Gazeta do Povo. O que será que acontece com o pessoal do Sul que gosta de armas?
Eu gosto de uma arma, e com uma lei, né, o Estatuto de Desarmamento, que foi aprovado em 2003, quem se lembra do plebiscito, né, em que você teve aí uma briga razoável no país, uma discussão muito séria no país, sobre o porte legal de armas. Né, e nós tínhamos aí, mesmo com a aprovação, tinha o sim e o não. Né, o não venceu, né, o não que era para a restrição das armas. Né, confundiu muita gente na época, quem se lembra do plebiscito. O sim era para você aprovar uma lei em que você não admitiria a venda de armas em hipótese alguma. E o não era que você admitiria. Então houve uma confusão danada na época, mas o não venceu. E mesmo vencendo o não, o Estatuto de Desarmamento do Brasil ficou muito criterioso, muito rigoroso. Para você poder ter o porte legal de uma arma no Brasil, você tem que passar por uma série de avaliações, de testes, enfim. Não é qualquer pessoa que pode comprar armas. E os sulistas compram armas mesmo assim. Agora, a grande preocupação, Ronaldo, é a quantidade de armas ilegais que nós temos no país, a quantidade de pessoas que têm acesso à arma, que é diferente. O que você tem no levantamento é a compra de armas legais, em que as pessoas têm autorização para, e que você tem o controle sobre essas armas. Agora, imagina a quantidade de armas clandestinas que correm hoje no que chamaríamos de mercado negro, que está muito associado ao tráfico de drogas. Da mesma forma que eu consigo comprar uma droga com facilidade em qualquer lugar da cidade, eu posso também ter a compra de um armamento com facilidade. E o perigo está exatamente aí, né? Quando você pensa nos Estados Unidos, que é sempre o padrão que a gente utiliza de comparação, os norte-americanos que consomem armas, compram armas no supermercado. Você sai com uma caixa de leite, sai com 2 quilos de arroz e um revólver 38. Então você compra uma arma com muita facilidade. Só que nos Estados Unidos você tem o registro dessas armas. Você sabe onde elas estão. Você sabe na mão de quem elas estão. No Brasil, a quantidade de armas que circulam talvez sejam muito próximas à quantidade de armas que circulam nos Estados Unidos, com a grande diferença. A gente não sabe quem tem. E as pessoas que quase sempre compram uma arma na clandestinidade não têm qualquer competência para ter arma, não tem nenhum tipo de treinamento para isso.
Essa questão é bastante delicada, né, Gilson? Porque quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, onde há uma facilidade de acesso à arma, no sentido de poder comprar e legalizar facilmente, aqui no Brasil a gente dificultou tanto que às vezes o sujeito quer a arma, mas aí opta pela clandestinidade. Exato. Talvez a própria legislação empurra o sujeito para a clandestinidade.
Eu vou usar um termo um pouco pesado, a chamada saída burra, né? Todo mundo acha que a forma de se proteger é comprando uma arma. E nós temos aí, as informações que a gente infelizmente às vezes tem que dar, é de que crianças acabam pegando a arma do pai e da mãe, escondida no guarda-roupa, e vão brincar com a arma e acabam ou morrendo ou matando alguém. Não é muito incomum esse tipo de história. E os levantamentos feitos hoje com acidentes com armas envolvem principalmente as armas que são das pessoas que acabam sendo a vítima da própria arma. Então, se você compra uma arma hoje na clandestinidade, pensa, quem vai ser atingido por essa arma? O dono da arma, ou alguém muito próximo a ele. O filho dele, por exemplo. Enquanto que nos Estados Unidos, quando você compra arma, você fala, aquela cultura da arma, não estou defendendo a arma, eu sou a pessoa que acha que a gente não pode vender arma em hipótese alguma. A gente tem que combater a ideia da arma na mão do cidadão comum. Mas se você pegar nos Estados Unidos, em que os pais compram as armas e muito cedo mostram para os filhos como elas são utilizadas, e os filhos aprendem ao manuseio da arma muito cedo, que eu acho, eu sou contrário a essa medida, mas existe aí um risco menor, em que a criança aprende a lidar com o armamento, com aquilo que realmente ele é perigoso, pode matar, né? E a gente tem uma falsa ideia, que é da pessoa que compra a arma, de que ela ficará protegida contra um bandido usando uma arma, né? A gente se esquece que quando alguém é assaltado, quem assalta não tem nada a perder, tanto é que está assaltando.
E quem provavelmente tem mais habilidade no uso da arma do que a gente.
Com certeza, ele está disposto, afinal de contas, ele sabe que um tiro que ele vai dar é uma consequência da própria ação que ele está tomando. Eu estou te assaltando e o meu grande argumento para você me passar o que você tem é a arma que eu tenho. E por que eu aponto ela para você? Porque você teme perder alguma coisa. Você teme por alguma coisa, você não quer morrer. Você tem um futuro, você tem um projeto de vida, você tem filhos, eu não quero morrer. Agora, quem está com a arma na mão, ele está jogando tudo ali. Ele está preparado, porque ele sabe que ele pode ter um tiro contra ele. Então nós temos um jogo muito desigual, em que quem está armado e tenta se proteger desse tipo de ação, não vai conseguir. Aí as pessoas falam, mas o aparato de segurança público não funciona. Bom, nós deveríamos reclamar então o seu funcionamento, e deveríamos sempre ter em mãos as estatísticas, né? É mais provável que você sofra um acidente ou uma agressão, um homicídio de quem está perto de você, do que você sofrer uma violência de quem está fora. Essa ideia que a gente tem muito fantasiosa do bandido que vai entrar na sua casa, te assaltar, assaltar sua família, ela estatisticamente é pouco provável. Ainda mais uma cidade como Maringá. E é mais provável que sua vítima, a vítima da arma que você tenha, é alguém que está do seu lado. E que você seja vítima muito mais da sua violência doméstica do que de uma violência externa. Então, é uma pena, os sulistas parecem, né, que compram armas. E na estatística, quem mais compra arma é homem, entre 20 e 30 anos, com pouca escolaridade. Né, isso é que é preocupante, né? E principalmente da classe C. Quer dizer, os emergentes têm a falsa ideia da arma, mas têm pouco estudo e deveriam pensar bem antes de adquirir uma arma, porque eles mesmos podem ser vítimas da arma que eles tanto querem usar para se proteger.
É, o que me chamou a atenção nessa pesquisa do IPEA também é que as mulheres estão cada vez mais armadas.
Exatamente. As mulheres se armam, talvez, né, com outras...
E na faixa entre 20 e 29 anos e depois dos 60.
Que elas se armam mais.
Isso.
É, e já os homens, por exemplo, se você pegar, os mais jovens se armam mais. Né? E as mulheres se armam, e o que é interessante, que as mulheres da classe C, que costumam se armar, eu não sei de quem que elas estão se defendendo, né? Se é do agressor externo, ou às vezes do próprio parceiro, porque você tem uma violência doméstica razoável hoje dentro do ambiente, né, das famílias. A arma dentro de casa é um perigo, né? A gente tem que ter muito claro que ter armas dentro de casa é um perigo. Na mão de um homem ou de uma mulher, eu tenho medo da discussão entre o casal, né? Os dois armados e um não contar para o outro que tem uma arma escondida. Mas enfim, a arma a gente deve combater em todos os sentidos. E uma pena, né, que os sulistas, que sempre estão nas melhores estatísticas da renda, também estão nas estatísticas da arma.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.